Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso quadro, No Olho do Furacão, né? No âmbito do projeto Problematizes, do canal, do Instituto de Economia da UFRJ, tá? Hoje a gente está recebendo a professora Marcela Soares, que é professora da Escola de Serviço Social da UFF e professora, do programa de pós em Serviço Social e Desenvolvimento Regional lá da UFF também, tá bom? Para quem não conhece o No Olho do Furacão, a gente está fazendo nesse semestre letivo uma série de rodadas, né? Uma série de debates sobre temática capitalismo e escravidão, para entender como é que a escravidão foi e é funcional, né? A dinâmica capitalista no Brasil, em especial, né? Já foram, se não me engano, 6 ou 7 papos esse semestre. Para fechar o calendário letivo desse semestre, a gente está convidando a professora Marcela Soares. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Jackson, que vai fazer a primeira pergunta. Tá bom? Jackson, a palavra está contigo.
Olá, boa noite, Marcela, ou melhor, boa tarde, Marcela. Então, um dos pontos que me chama muito a atenção em seu trabalho é sobre compreendermos a escravidão contemporânea no Brasil como fruto de componentes históricos, estruturais e dinâmico-conjunturais. Dito isso, a minha questão é: quais são as características que explicam as condições das classes trabalhadoras diante de uma economia capitalista dependente de superexploração da força do trabalho?
Olá, pessoal. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Quero primeiro agradecer o convite feito pelo professor Jaime Leon. Espero poder contribuir com as reflexões desse quadro. Muito obrigada, Jackson, pela pergunta. Na minha análise sobre as formas contemporâneas de escravização, eu tenho pensado, essa temática já há um bom tempo, tem uns 20 anos que eu estudo essa temática, inclusive comecei a estudar na UFRJ, na iniciação científica sob a supervisão do professor Ricardo Rezende, no grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. E a minha análise, ela se pautou tanto em analisar a partir das denúncias realizadas, na década de 70, inclusive pelo próprio professor Ricardo Rezende, que na época trabalhava, na Comissão Pastoral da Terra, no sul do Pará, e enquanto padre. Nessas denúncias feitas tanto por ele como pelo Dom Pedro Casaldáliga, que tiveram repercussão internacional, inclusive, as realizadas pelo padre Ricardo, tiveram repercussão internacional, principalmente porque foram denúncias realizadas em fazendas da Volkswagen, no período da ditadura empresarial militar. As condições de trabalho, além da violência explícita, da pistolagem, no controle dessa força de trabalho e no controle de uma força de trabalho que era utilizada tanto para o preparo da terra, para o cultivo de bovinos, como para, a consolidação da agropecuária, ou apenas para mera especulação fundiária. Então, grandes corporações, como a Volkswagen, mas também à época houve denúncias de trabalhadores que inclusive conseguiram fugir de fazendas do grupo Bradesco, Bamerindus, enfim, grupos financeiros, grupos internacionais, que tiveram a denúncia de escravidão contemporânea, que foi tipificada, classificada posteriormente, mas que as condições de trabalho dessas pessoas, além de extremamente desumanas, se configuravam principalmente na servidão por dívida, mais conhecida também na América Latina como peonagem, sistema de barracão, e é algo muito comum né, em toda a América Latina, na formação, inclusive, desse processo, né, da nossa passagem da situação colonial à dependência. O que a gente percebe, na verdade, como todo o processo, na verdade, de transição, né, da forma como homens e mulheres se organizam, né, para responder às necessidades sociais historicamente determinadas, digo isso, né, que a gente não pode pensar que na passagem, por exemplo, no mundo ocidental, né, dominante dos países hegemônicos, a gente teve, né, a passagem do feudalismo ao capitalismo num estalo de dedos. É, sempre é um processo longo, histórico, que vai constituindo formas, sim, transitórias de exploração da força de trabalho. Mas que, no caso brasileiro, latino-americano, né, dizendo assim genericamente, mais especificamente no caso brasileiro, né, que foi meu objeto de estudo, a gente tem um processo mais paulatino, um processo mais desigual no, na constituição desse assalariamento e, consequentemente, articulado ao processo de permanência da condição de semi-escravidão aos ex-escravizados e escravizadas. Justamente por conta da ideia de que, tanto por conta da racialização, a gente sabe que a partir de meados do século XIX, nesse processo dessa passagem, nessa constituição da modernização capitalista, a gente tem o fortalecimento, na verdade, a constituição das teorias científicas das raças, né, o racismo científico. E que vão estar totalmente articuladas a um processo de maior intensificação da contra-revolução burguesa em âmbito internacional, mas articulados também a essa passagem, a esse novo momento histórico do capitalismo, que vai ser o período monopólico. Então, é muito interessante que esse movimento irracional ele vai se dar, né, em âmbito internacional, mas que na realidade brasileira vai ser constituído a partir de uma ideia de que nesse processo de libertação, né, dos escravizados e escravizadas, essas pessoas elas não estariam aptas, né? Claro, né? Por conta da sua condição de sub-humanidade, entre aspas, elas não estariam aptas à garantir a disciplina da força de trabalho, não estariam aptas a garantir a ideia de Brasil moderno. Então, a gente vai ver uma série de elementos, tanto de leis antes da abolição, protelatórias da escravização, como leis, como a lei de terras, inviabilizando o acesso dessas pessoas a qualquer possibilidade de meios de vida independente, né? De acesso aos meios de vida de forma independente, o que vai repercutir tanto, né, no aparecimento de políticas eugênicas fomentadas pelo próprio Estado brasileiro. Então, o Clóvis Moura ele vai dar uma grande contribuição para a gente pensar esses elementos históricos que vão trazer a gente pensar tanto essa desigualdade regional, né? O Clóvis Moura ele traz essa possibilidade para a gente pensar essa desigualdade regional, essa tanto a regionalização da força de trabalho como a sua racialização. Uma maior racialização dessa força de trabalho, em que as sociedades eugênicas vão estabelecer propositalmente um salário menor para a força de trabalho negra. E aí, o que isso tem a ver com as denúncias, né, que eu estou falando lá do sul do Pará, né? Tem a ver com a permanência desses elementos, né? Nessa desigualdade regional de desenvolvimento capitalista, a gente vai ver a permanência dessas formas de exploração da força de trabalho, por meio da peonagem, da servidão por dívida, ou a própria permanência da escravização, mas tendo essas pessoas como supostamente livres, mas que não vão receber salário, vão receber moradia, vão receber comida, mas que ao mesmo tempo vão receber e vão estar endividadas nesse processo. Então, vai ser bastante desigual. Então, quando eu afirmo, né, formas transitórias ou híbridas de exploração da força de trabalho que tem correlação com esses elementos históricos e estruturantes, tanto, né, da nossa formação econômico-social, estão se referenciando, né, justamente a essa constituição da nossa força de trabalho, que vai ter ali, inclusive, o incentivo da vinda de uma força de trabalho migrante internacional, branca, e que também, em diversos casos, vai ser submetida à servidão por dívida, principalmente nas zonas rurais, né? No, na, na, nas grandes fazendas. Então, apesar da racialização, né, da nossa força de trabalho, a gente vai ver também migrantes internacionais brancos sendo escravizados. E aí, essa relação, né, histórico-estruturante, ela vai, né, consolidar esse modo paulatino de acesso, inclusive, a direitos laborais. A gente tem inúmeros fatos históricos que vão apresentar esse processo. A gente tem, né, inclusive com a própria consolidação das leis trabalhistas, que esse ano, né, completam 80 anos, a gente tem a fragmentação total dos trabalhadores rurais, dos urbanos. Né? E isso tem aí um propósito, tem o propósito tanto de apaziguar as lutas das classes trabalhadoras como um todo, cindir essa força de trabalho, mas também, né, garantir ali as possibilidades, né, de um período histórico, inclusive, em que o Brasil tinha ainda um desenvolvimento, né, nos termos tanto de Marini, desenvolvidos, Rui Mauro Marini, e desenvolvidos pelo Raim Osório, né, com um período de um padrão de reprodução industrial autônomo. Então, justamente nesse período entre guerras, em que foi viabilizada a possibilidade da produção de máquinas, de fazer máquinas, a possibilidade de avanço técnico-científico um pouco mais autônomo, em que houve aí a possibilidade de acesso aos direitos trabalhistas, porém cindindo as classes trabalhadoras, garantindo, inclusive, o rebaixamento dessa força de trabalho, justamente por conta do chamado êxodo rural, né, de trabalhadores do campo que migram para os centros urbanos buscando novas possibilidades por conta dos processos permanentes de expropriação das possibilidades do acesso à terra e aos meios de vida e condições degradantes, né, inclusive, dessas formas transitórias ou híbridas de exploração da força de trabalho. Então, essas formas contemporâneas de escravização, elas têm um porquê histórico, mas também elas são alavancadas pelas próprias transformações nas relações de produção, que, consequentemente, têm repercussões nas relações de trabalho. Então, é interessante a gente notar que no Brasil, né, claro, a gente tem essas mudanças mais a partir dos anos 90, mas que vão, né, desencadear uma precarização, uma precariedade estrutural do nosso mercado de trabalho. Então, É, quando eu falo elementos históricos, estruturantes e dinâmico-conjunturais, é justamente a gente pensar como a nossa força de trabalho ela sempre foi extremamente heterogênea. Não é que nos países, né, do hegemônicos, imperialistas, não seja, mas o acesso, né, aos direitos sempre foram muito mais restritos do que nesses países hegemônicos, né, imperialistas, né? Nesses países hegemônicos imperialistas, a gente tem, né, aquela ideia, né, entre aspas, de emprego padrão, mas que foram sempre restritos aos trabalhadores nacionais, né? Os imigrantes, né, principalmente os indocumentados, sempre estiveram numa situação de precarização do trabalho, né, de precariedade. Então, a gente também, às vezes, tende a olhar, né, a analisar o capitalismo como o capitalismo como se fosse, né, o ideal de capitalismo, né, o emprego padrão de acesso aos direitos laborais e que esse é o padrão de desenvolvimento, né? E, na verdade, a gente vai perceber que o desenvolvimento necessariamente do capitalismo ele é extremamente desigual. Sem contar, a gente, né, claro, em termos da humanidade, a gente já tem uma desigualdade constitutiva em termos geográficos, em termos, enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, mas que no capitalismo essa desigualdade ela é constitutiva justamente por conta da necessidade de uma divisão social do trabalho que repercute numa divisão internacional do trabalho, em que vai hierarquizar, né, cingir os países e colocá-los, né, de forma desigual nas suas tarefas dentro do mercado mundial. Então, a gente vai perceber essa desigualdade tanto em âmbito internacional, mas também em âmbito nacional. Então, no caso da escravidão contemporânea, a gente não é à toa que a gente vê que mais de 50% das pessoas resgatadas são nordestinas. E mais de 70% são pessoas negras, pretas e pardas. Então, a gente tem aí esses elementos para a gente refletir sobre essa desigualdade regional, da nossa força de trabalho racializada, regionalizada e generificada. Eu não sei se eu te respondi, mas assim, são muitos elementos dessa característica da servidão por dívida, que inclusive a partir da servidão por dívida é que vai se ter a caracterização da escravidão contemporânea e, por sua vez, ela não está, né, essa servidão por dívida, ela está articulada necessariamente a condições degradantes, jornadas exaustivas e que foram sendo percebidas, né, ao longo desses 50 anos, né, da década de 70 aos dias, até, na verdade, 40 anos, né, até 2003, quando a gente conquista a Lei 10.803, que traz as tipificações, né, aditivas ao artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que aí, além, né, a condição análoga à de escravidão, né, no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, ela vai receber essa tipificação, essa caracterização em 2003. Então, esse ano, em dezembro de 2023, completam 20 anos dessa conquista, e é uma grande conquista que a bancada ruralista tenta, desde a sua aprovação, né, retirar, que traz os aditivos para além do trabalho forçado. Então, assim, a caracterização da escravidão contemporânea, ela não significa necessariamente o aprisionamento das pessoas, mas significa justamente essa violação à dignidade humana. Então, por isso que vai ter ali, dentre as tipificações, que não necessariamente precisam estar juntas, vai estar a condição degradante, a jornada exaustiva, a servidão por dívida ou o trabalho forçado. Porque, em termos internacionais, a Organização Internacional do Trabalho, ela só caracteriza a escravidão moderna como trabalho forçado. E no o Brasil, ele possui uma das legislações mais avançadas do mundo, que traz essas tipificações. Inclusive, um dos interesses que eu tive na época da minha pesquisa de pós-doutoramento em ir para a UNAM, né, além de, claro, né, estudar melhor, né, a teoria marxista da dependência, foi justamente que o México, que à época tinha se constituído o país das Américas com mais casos de escravidão moderna, em 2016, ele possui, desde 2012, uma das legislações também mais avançadas, né, da caracterização da escravidão, né, contemporânea. E aí eu fui também porque o México havia realizado a contrarreforma trabalhista em 2012. Né? E aí era uma das minhas hipóteses na época que, se a contrarreforma trabalhista fosse aprovada em 2017, nós teríamos um aumento, né, considerável de pessoas resgatadas, e que foi o que aconteceu. Houve um aumento de 300% de 2017 a 2022 de pessoas resgatadas, e nesse período não houve um aumento de fiscalizações, né? Então não é coincidência.
Desculpa te interromper, Marcelo, mas posso pegar um gancho aí? Porque minha pergunta tem bem a ver com isso, né? Eu achei muito interessante você fazer esse panorama de como a gente evolui, né, da escravidão para um capitalismo independente que vai ter, né, essa escravidão contemporânea, e você mostrando todas essas tipificações novas que se tem para entender a escravidão contemporânea. Muito interessante. Você pontuando os 80 anos da nossa CLT, como que isso é importante para a gente pensar a configuração e o que se pensa sobre o trabalho no Brasil de hoje. E achei muito interessante também você ter falado das denúncias lá no começo dos anos, nos anos 70, né? No sul do Pará, de trabalhos análogos à escravidão. Porque nesses anos 70 também, alguns autores vão dizer que a gente vive no capitalismo como um todo, não só no Brasil, a crise estrutural do capital, né? Aí estou falando do Mesários, especificamente, que vai colocar, olha, um dos limites absolutos para esse sistema sócio-metabólico é a crise do desemprego, né? E as formas como o trabalho vai se reconfigurando, né, ao longo do tempo. Então, pensando isso, pensando que a gente vive um Brasil, pelo menos até ano passado, até o governo passado, né, que foi extremamente neoliberal e com uma característica nova, casada com esse neoliberalismo, que foi o conservadorismo, né? A gente vê desde o golpe que a Dilma sofreu, com os governos de Temer e Bolsonaro, né, essa flexibilização do mercado de trabalho muito acentuada. Aí você está citando justamente, olha como que aumentaram os casos de pessoas resgatadas, né, em situação análoga à escravidão. E eu queria te fazer a pergunta: qual a sua interpretação, tá, desse processo de articulação de capitalismo neoliberal conservador, né, com essa existência da escravidão contemporânea, né? Como é que você acha que flexibilizar o mundo do trabalho de forma conservadora e neoliberal facilita, então, né, a existência da escravidão contemporânea? Você pode aprofundar isso que você estava começando a entrar, por favor?
Sim, justamente a gente, né, tem a análise, de que, em primeiro lugar, a gente tem uma burguesia, né, uma burguesia local, que se configura de forma explicitamente antissocial. Antissocial no sentido de não estar interessada a um projeto de nação, né? Porque ela nunca teve o porquê de se interessar por um projeto de nação, né? Tem assim, não é uma análise moral, mas uma análise de como essa burguesia, ela se integra na divisão internacional do trabalho, como ela se conforma na divisão internacional do trabalho, e como ela vai lidar com a sua própria constituição de classe. Então, se ela se interessa por um projeto de nação, ela se autodestrói. Então, a ancoragem dela, inclusive, ela vai estar alicerçada muito no, no, numa perspectiva historicamente reacionária, né, conservadora. É claro que a gente vai ter uma heterogeneidade, a burguesia não é um todo homogêneo também, ela vai ser heterogênea, mas mesmo as burguesias que se apresentam mais progressistas, elas vão ter que defender a sua condição de classe. Então, ao defenderem a sua condição de classe, elas vão ter essas posturas racistas, misóginas, fascistizantes, que vão estar muito articuladas à irrazão, né? E há um padrão, né? Eu gosto muito da análise do Florestan Fernandes nesse quesito, que ele vai trazer justamente esse perfil plutocrático de um mandonismo oligárquico que vai perpassar mesmo as burguesias mais ditas, né, reconhecidas como as mais progressistas. Isso vai ser a sua segunda natureza de conformação. Então, a gente viu, desde o golpe jurídico parlamentar, até os governos, até o governo de, né, o último Bolsonaro, né, que não foi um governo fascista em si, mas que trouxe, né, esses processos de fascistização da sociedade, né, essa relação muito explícita, né, de perseguição, das classes trabalhadoras, né, como oponentes de guerra, como, né, e também tanto Florestan Fernandes, mas também Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, né, vão ter essa leitura desse estado de contra-insurgência, inclusive, né, que surge lá nos anos da ditadura empresarial militar, que se explicita, né, nesse período, inclusive, de grande constituição da transnacionalização de capitais, da possibilidade, inclusive, de resposta a essa crise estrutural do capital, né, ampliando as possibilidades de escoamento desses capitais superproduzidos, então se conformando, né, nas terras brasileiras, seja por meio da especulação fundiária, seja pela abertura de novas frentes de mercado, como eu disse, da Volkswagen, Grupo Bradesco, né, investindo nesses novos ramos, setores. Vão ter ali a explicitação dessa característica mais violenta, conservadora das nossas burguesias. E que a ofensiva, né, neoliberal desde os anos 90, e que tem essa, aqui no Brasil, né, tem essas diferenças, né, de implementação dessa política macroeconômica. A gente sabe que há uma política macroeconômica neoliberal sendo implementada desde os anos 90, mas ela vai ter as suas especificidades em cada governo. Mas que, no geral, ela vai ter ali o alicerce da garantia do chamado ajuste fiscal, da diminuição dos custos de produção e, por sua vez, os custos com a força de trabalho. E é justamente nesse período, com a conformação da hegemonia desse padrão de reprodução, né, amparado aí no capital financeiro, é que a gente vai ver a necessidade, inclusive, de aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, aumentar as possibilidades de realização do valor, então, de expropriações. Então, a gente vai ver como que essa fase, né, dessas políticas macroeconômicas neoliberais, elas vão conformar a necessidade da flexibilização, né? A flexibilização apenas para o capital ele ter a possibilidade, né, as burguesias, o patronato, terem a possibilidade de pagar apenas o tempo de trabalho executado ou a tarefa executada. Então, a gente tem, inclusive, hoje, cada vez mais, a gente no Brasil, as mudanças, né, trabalhistas nessa flexibilização, Elas não vêm apenas em 2017, né? Elas vêm desde os anos 90, desde o governo FHC, mais especificamente, Fernando Henrique Cardoso, e que vão flexibilizando o uso da jornada de trabalho em favor do patronato. E aí, nessa flexibilização, a gente vai ver também as terceirizações. Mas as terceirizações, inclusive, elas sempre fizeram parte, inclusive nesse processo do aliciamento, por exemplo, dessa força de trabalho rural. Então, os aliciadores, né, que são conformados em pessoas jurídicas, né, os chamados gatos, eles contratam a força de trabalho, né, eles são contratados, e aí, por sua vez, eles terceirizam, né, a grande fazenda, né, ou a grande empresa. Ela terceiriza esses serviços, aí aquela pessoa jurídica vai contrata os trabalhadores, e nesse contrato desses trabalhadores terceirizados tem ali essa forma de servidão por dívida, né, condições degradantes e jornada exaustiva. Tô frisando isso justamente para a gente pensar esse processo de terceirização, quarteirização, que vai ser uma prática muito comum no nosso país e que vai sendo determinada, legitimada, né, que foi legitimada pela Lei 13 mil, agora não lembro o número certinho, mas em 2017. Então, essa organização, né, produtiva a partir dos anos 80, 90, mais especificamente anos 90 aqui no Brasil, ela vai repercutir nessa necessidade da flexibilização, né, para a utilização da força de trabalho, sob a falsa ideia de que vai se gerar mais emprego, porque a gente tem que modernizar a legislação trabalhista. Imagina, ela é da década de 40, da mesma forma que se postulou uma série de mudanças em termos da chamada reforma do Estado, né, de que a nossa Constituição era atrasada, enfim, né, coloca-se essa ideia do atraso diante das tecnologias, da inovação técnico-científica, para corroborar com as mudanças que estão ali atendendo enquanto medidas, né, contratendenciais, contra restantes, né, dos impactos que essa crise estrutural ocasiona para o patronato, né, para as burguesias de forma imediata. Então, a gente tem necessariamente a explicitação desse conservadorismo, né, das nossas burguesias, justamente para legitimar essas mudanças, né? Então, só que, obviamente, vão ser utilizadas diversas táticas mistificadoras nesse processo, táticas desde o empreendedorismo. Né? Então, a gente tem a ideia, primeiro, do trabalho voluntário, né? Dessa ideia da solidariedade individual, do empreendedorismo, do empoderamento. Então, essas táticas mistificadoras, elas vêm para tentar passivar as classes trabalhadoras diante, né, dessa precarização, né, das relações trabalhistas. E no caso, inclusive, né, brasileiro, no sentido da escravização contemporânea, saiu inclusive uma reportagem, acho que foi em abril, no Intercept, falando como juízes, né, do trabalho identificam o exagero dos procuradores do Ministério Público do Trabalho ao considerar as condições laborais dos trabalhadores rurais como degradantes e com jornadas exaustivas, porque o trabalho rural é necessariamente rústico. Então, assim, a gente tem aí essa embutido nesse processo tanto uma forma de olhar uma força de trabalho racializada, regionalizada, colocada ali o trabalho manual como coerente a um trabalho bruto e degradante. Então, assim, essas pessoas estão acostumadas, elas vivem nessas condições, vivem em condições piores. E assim, por que que eles falam isso, né? Juízes, enfim, empresários, porque muitas das vezes essas pessoas, né, principalmente assim no caso dos bolivianos, eles vêm para o Brasil, né, principalmente para São Paulo, para a cadeia produtiva do ramo têxtil. Então, a gente tem vários casos de denúncia de grandes grifes que utilizam nas suas cadeias produtivas o trabalho escravizado de bolivianos e bolivianas. Eles vão ficar assim, mas para onde eu vou? Eu vou voltar para minha terra, lá não tem trabalho. Então, diante dessas reações, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, isso muitas das vezes reafirma essas análises absurdas que os juízes, né, do trabalho fazem na análise, no julgamento desses casos. Então, a gente sabe que a ofensiva, né, essa ofensiva neoliberal, esse ultra-neoliberalismo que, né, foi implementado desde o golpe jurídico-parlamentar ao governo Bolsonaro, ele vai trazer muito essa ideia mesmo da degradância como algo habitual, a jornada exaustiva é isso mesmo. E a gente vive, inclusive, uma exacerbação, né, do nosso condicionamento, né, da nossa produtividade em todos os ramos, né, e setores econômicos. Então, a ideia da produtividade, de você trabalhar muito, isso, né, é próprio mesmo do liberalismo burguês, né? O trabalho dignifica o homem. Então, quanto mais você trabalha, mais digno você é. Então, só que, ao mesmo tempo, isso tem violado profundamente o nosso fundo de vida, né? Porque, às vezes, mesmo a gente recebendo um salário compatível ao nosso fundo de consumo, dizendo em termos, né, de Marine, né, pensando a superexploração da força de trabalho, a gente está comprometendo a nossa saúde física e mental, porque a gente não tem tempo de descanso. E no caso dessas pessoas, né, escravizadas, além de não terem tempo de descanso suficiente, quando ocorre esse período de descanso, é em condições insalubres, é em condições de exposição a gases tóxicos, enfim, sem alimentação adequada. Então, esse ultra-neoliberalismo, ele só tem alavancado as possibilidades de escravização contemporânea, inclusive em setores antes que não apareciam, né? Então, em setores inusitados. Então, a gente vai ver uma proliferação dessas condições degradantes, das jornadas exaustivas, né? Que, inclusive, a gente teve denúncias já desde bem antes, né? Rock in Rio, grandes eventos, né, em que essas pessoas têm sido resgatadas, cruzeiros marítimos, né, com jovens que fogem do perfil dessas pessoas resgatadas, sendo ali condicionadas a essas condições degradantes e jornadas exaustivas.
Excelente, Marcelo. Adorei as respostas, tá? Vou passar. A gente tem mais duas perguntas, tá? Uma da Eloa, e depois que a Eloa comentar e você responder, temos a do Patrick para fechar. Eloa, a palavra com você.
Olá, Marcela, boa tarde. Bom, prazer de estar aqui com você e aprendendo bastante. E assim, eu queria falar, né, sobre essas condições de trabalho, né, tanto a superexploração como a escravização moderna no agronegócio, né? Enfim, o agronegócio é uma indústria que altamente, né, que eu acho que tem um paradoxo, né? Que é uma indústria que tem tido aí uma tecnologia progressiva, mas ao mesmo tempo que a gente vê é que quando ela se vale da mão de obra, né, de seres humanos, sempre ou é nessas condições degradantes, né, de essas condições sazonais, né, os trabalhadores safristas, por exemplo, ou, né, os casos que a gente vem acompanhando aí de denúncias de escravidão, né, dessa escravização moderna. Então, assim, eu queria, enfim, pensar como você pensa esse paradoxo no sentido, assim, de que será que o agronegócio ele não seria lucrativo se ele não se valesse dessas formas, né, degradantes de exploração do trabalho das pessoas. E a outra coisa, se você puder falar, assim, como que, porque assim, né, a gente está falando de Brasil, mas você mesmo, né, foi para o México e tal, então isso quiser falar também aí da teoria da dependência, a gente sabe que está muito ligada, né, aos países, sei lá, ditos em desenvolvimento. Então, assim, eu queria, se você pudesse trazer um pouco também como, né, a OIT ela se posiciona, né, frente a essas práticas do agronegócio, que são práticas, que eu vejo que são práticas constantes, né?
Muito obrigada pela pergunta, Eloá. Acho que assim, as atividades rurais, elas são o setor majoritário de resgates, né? E as empresas do agronegócio, elas são a maioria na mais recente divulgação da lista suja do trabalho escravo, né? Existe uma lista suja do trabalho escravo que ela é publicada anualmente, e para relatar ali pessoas, entre pessoas físicas e jurídicas que utilizaram força de trabalho escravizada. Então, assim, deixa eu até tentar abrir aqui só para não falar o número errado, mas a última divulgação da lista suja do trabalho escravo, dos 289 empregadores, né, da última lista suja, entre pessoas físicas e jurídicas, 172 têm classificação nacional de atividades econômicas de atividades rurais, né? E aí a análise, inclusive, do grupo móvel de fiscalização é que a maioria é agronegócio mesmo. E aí, né, nessa contradição, a gente sabe que na cadeia produtiva do agronegócio, tem até uma pesquisa recente da professora, eu estou até aqui com o livro aqui, né, dela, da Fabiana Scolesso, né, Transnacionalismo, Agronegócio e Agricultura 4.0, vai demonstrar assim como que esse agronegócio ele está totalmente imbricado aos serviços terceirizados das agrotecs, né? E aí que essas agrotecs viabilizam, né, por meio de drones, câmeras, sensores para monitoramento do clima, controle da operação de semeadura, irrigação, uso de pesticida, análise do solo, justamente para evitar erro e uso em excesso de insumos, né, e recursos. A gente vai ver como que nessa cadeia produtiva, e não só do agronegócio, tá? Porque quando a gente analisa as cadeias produtivas de valor, elas sempre estiveram conectadas a uma heterogeneidade, a aparentes paradoxos de formas de exploração da força de trabalho, né? Então, assim, analisando o agronegócio, a gente vai ver, sim, essa grande contradição essa forma, inclusive, do agronegócio, né, dentro da chamada bancada, né, que a professora Virgínia Fontes fala BBB, né, bancada Boi, Bala e Bíblia, essa tentativa de acabar, né, com a Lei 10.803, a que eu mencionei, que traz os aditivos, a caracterização da escravidão contemporânea, né, dentro do artigo 149 do Código Penal, justamente porque isso inviabilizaria, né, inviabiliza, na verdade, o seu trabalho, né, dentro da sua cadeia produtiva. A gente sabe que há um processo, inclusive, né, de dentro dessa cadeia produtiva do agronegócio, de financeirização, né, de articulação mesmo, as grandes corporações, inclusive, né, essa chamada agricultura digital, ela vai estar articulada a esse controle, inclusive por meio de sistemas de plataformas. Então, a gente vai ver o agronegócio tentando expandir a sua fronteira agrícola. Então, a gente vai ver, né, o marco temporal, né, como uma grande possibilidade, inclusive, de aumentar essa fronteira agrícola, e que, ao aumentar essa fronteira agrícola, que se faz permanentemente com a expulsão de pequenos agricultores, populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, né, inclusive nessa integração da agricultura familiar a sistemas de cooperativa ou a própria agricultura, né, digital, que vai estar ali articulada a essas grandes corporações. A gente vai ver, né, inclusive, a forma como esse agronegócio ele vai, né, se articular, né, nesse processo, inclusive, de manutenção da nossa condição dependente. Que houve até assim, a gente a estimativa do início do ano era que a gente tivesse uma queda brutal na produção de arroz e um aumento na produção de soja e milho, né, justamente em commodities de exportação, em que são muito mais vantajosas, né, para o agronegócio brasileiro, porque por conta da nossa, né, dependência cambial, monetária, é muito mais vantajoso vender para fora do que para dentro. Então, aquilo que o Rui Mauro Marini, né, trouxe, né, dessa desintegração entre a produção, né, a nossa estrutura produtiva e o atendimento, né, das necessidades básicas, né, das classes trabalhadoras e subalternizadas, é algo que vai expressar a nossa política agrária brasileira, né? Algo que vai expressar essa caracterização de uma burguesia antinacional, né? Justamente porque ela não está interessada em atender às necessidades internas, né? Inclusive, isso também responde muito o porquê da existência de uma superexploração da força de trabalho, né? Para além das transferências, né, de valor como intercâmbio desigual, a gente tem essa cisão entre a estrutura produtiva e a necessidade das massas. Hoje a gente vê a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, do MST, né, ela visa muito mais do que criminalizar, né, esse movimento extremamente legítimo, mas criminalizar a reforma agrária. Criminalizar as possibilidades de acesso aos meios de vida. Então, justamente para aumentar aí essa fronteira agrícola. Então, o agronegócio, né, ele tem sido visto, né, inclusive com um trabalho muito muito importante da Comissão Pastoral da Terra, mas também do Ministério Público do Trabalho, da própria universidade e da ONG Repórter Brasil, né, que tem feito, inclusive, estudos sobre as cadeias produtivas, né, e aí teve um último estudo de cadeias produtivas realizado pela ONG Repórter Brasil, né, que vai mostrar como que as inclusive as chamadas Big Techs, a Google, Apple, Microsoft, Amazon, elas se beneficiaram do ouro extraído ilegalmente em terras indígenas nesse período de pandemia, nesses 2 anos de pandemia, né? E como que nessa extração, né, ilegal de minérios, que são fundamentais, né, para a gente estar fazendo isso aqui agora, são fundamentais, né, elas estão ali utilizando de força de trabalho escravizada, destruindo florestas, disseminando conflitos agrários, proporcionando aumento da malária, inclusive, o desequilíbrio ambiental. Então, a gente vai ver essas aparentes contradições dentro das cadeias produtivas, seja do agronegócio, ou se, né, seja da extração de minérios, né, das plataformas digitais, o que isso aqui está nos proporcionando agora, né, de onde vem o ouro, de onde vem o coltan, né, dos conflitos armados na República Democrática do Congo, do lítio, né, das disputas do lítio na Bolívia. Então, a gente tem uma realidade extremamente desigual, né? Uma realidade extremamente desigual em que a gente vai ver no caso brasileiro, com o avanço, né, do marco temporal, como eu disse, né, a bancada ruralista tentando, né, retomar a pauta, essa retirada das tipificações, até porque a gente teve, né, uma conquista em 2014, da emenda constitucional número 81, que, nossa, tramitou no Senado brasileiro desde 1999, que era conhecida como a PEC do trabalho escravo, e essa proposta de emenda constitucional ela surge, né, para modificar o artigo 243 da Constituição de 88, porque no artigo 243 da Constituição, né, da nossa Constituição Federal, quando a terra não cumpria a sua função social, ela era desapropriada, não expropriada. Então, teve um caso emblemático em 95, em que um empresário, ele foi presenteado no lugar de ser punido, porque ele comprou a sua terra no valor, né, de aproximadamente 100 mil reais, e como o fazendeiro e seu grupo foi flagrado utilizando, né, força de trabalho escravizada nas suas terras, né, foi se cumprir a lei. Mas aí ele recebeu o valor de indenização em cerca de 2,5 milhões de reais. Então, assim, a gente tem, né, teve no caso recente das vinícolas, né, no sul do nosso país, que inclusive teve, né, aquela declaração daquele vereador, de Caxias do Sul, explicitamente racista, né, falando que deveria se contratar argentinos no lugar daquelas pessoas lá de cima, né, como ele falou, veio à tona a necessidade, né, da regulamentação dessa emenda constitucional número 81, justamente porque, apesar dela ter sido aprovada, depois de, né, muitos anos, somente em 2000, de 99, ela foi aprovada apenas em 2014, né, finalizada, mas ela precisa de uma regulamentação para ela ser cumprida. Por quê? O que a gente vê é que, apesar dessas operações de resgate dessas pessoas, escravizadas, as empresas, elas assinam o termo de ajuste e conduta, pagam as verbas, né, rescisórias dos trabalhadores e trabalhadoras, mas o crime tem compensado, tem compensado. Então, é vital que a gente tenha uma regulamentação dessa emenda constitucional número 81, para que verdadeiramente essas pessoas sejam punidas. Porque o que se tem visto é isso, compensa, o crime tem compensado. Então, em relação à OIT, A OIT no Brasil, ela tem acompanhado, né, essas demandas, né, e essas pesquisas, né, que a organização, a ONG Repórter Brasil tem feito, a própria Comissão Pastoral da Terra, o Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal, né, o próprio grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, coordenado pelo professor Ricardo Rezende, o pessoal de Minas Gerais, né, da UFMG, da Clínica do Trabalho Escravo, pessoal do Pará também, que tem pessoal do direito. Então, tem tido uma articulação muito importante, né, com a Organização Internacional do Trabalho, mas em termos, né, internacionais é aquela coisa, né, muito se tem uma análise moralizante dessas condições. Não tem propostas, né, de que ou análise de que isso é constitutivo do capitalismo. Constitutivo do capitalismo e principalmente no período histórico que estamos vivendo, né, o período histórico de medidas ainda mais profundas dentro desse parâmetro, né, contratendencial de resposta as tendências intrínsecas do capitalismo. Então, a condição dependente, né, brasileira, latino-americana, ela só tem sido aprofundada. Ela tem sido aprofundada e as respostas, né, que se apresentam são muito superficiais, né? Muitas das vezes a gente está enxugando gelo, porque as medidas mais contundentes, como essa, por exemplo, da expropriação, né, da propriedade privada, né, é algo que cabe à nossa luta, né, a nossa luta é garantir esse cumprimento, né, essa regulamentação dessa emenda. No entanto, a gente tem as mistificações, né, que vão sendo consolidadas, que foram consolidadas dentro do processo ideopolítico burguês brasileiro, inclusive da própria naturalização da subalternização e da racialização da força de trabalho braçal, principalmente, né? Então, e a gente vê, né, várias pesquisas. Inclusive, uma pesquisa que eu tenho desenvolvido com os empregadores, a gente vai ver que na plataformização, né, da força de trabalho, e aí no caso específico dos empregadores, a gente vai ver condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, o fundo de consumo dessas pessoas sendo extremamente violados, assim como seus fundos de vida. Então, a gente tem, nesse período de plataformização do trabalho, uma maior diversidade na forma, inclusive, da terceirização do trabalho, realizadas pelas big techs ou pequenas techs, né? Inclusive, a gente tem empresas, né, brasileiras, né, desenvolvedoras desse processo de dentro dessas chamadas plataformas de microtrabalho, em que as pessoas recebem centavos, né, para garantir o engajamento, né, das mídias sociais, recebem às vezes vale compras para testar a inteligência artificial, para testar produtos. Então a gente tem um leque, né, uma amplitude, uma diversidade muito grande da precarização do trabalho, mas que a gente precisa estudar mais para perceber, inclusive, como que esse trabalho, entre aspas, invisível, que é colocado como não trabalho, que inclusive as pessoas acham, né, por conta dessas mercadorias, entre aspas, né, intangíveis, mercadorias imateriais, nós não temos ali a necessidade, a imprescindibilidade do trabalho humano, né? E o trabalho humano, ele é vital para o aprimoramento também da inteligência artificial, de tudo, né? De tudo que a gente está aqui ao nosso entorno.
Excelente, Marcela. Patrick, palavra contigo, tá? Aí, depois que a Marcela respondeu, eu faço um encerramento. Só para colocar, a gente tem um teto de 6, 6 e 10, tá bom? Então, pode fazer sua pergunta, Patrick, e aí a gente encaminha para o final. Vai lá.
Beleza. Obrigado por estar aqui com a gente, professora. Tá sendo ótimo. Como o Jaime disse, a gente está fazendo essa sequência de vídeos a partir da disciplina, né, de Capitalismo e Escravidão. E um dos autores que a gente viu, que a gente leu, que a gente discutiu, foi o Eric Williams, né, no seu Capitalismo e Escravidão. Uma das coisas mais interessantes assim que a gente achou naquele livro foi que ele coloca a questão do racismo, né, como uma justificativa ideológica, né, que vem a reboque da dominação econômica, né, da necessidade econômica. Então aí, para um debate marxista, para um debate mercado mundial, teoria do valor, ele já começa colocando uma questão que é muito importante, né, de se ater, que é essa dimensão voltada para a produção de mercadorias, né, o racismo ali vinculado, né, umbilicalmente com a questão da produção de mercadorias. E a partir disso, né, aí eu fiquei com uma questão, uma pulga atrás da orelha, que é o cenário, né, dessa escravidão contemporânea que a gente tem, né? Ela tá, em termos assim, de estatística, ou a sua percepção também de maneira geral, qualitativa e quantitativa, ainda muito voltado para essa dimensão da produção de mercadorias, ou seja, como a gente vê com a questão do agronegócio, como você acabou de responder, ou é bastante dividido em relação, por exemplo, ao trabalho doméstico, né, que não está necessariamente produzindo mercadorias, mas está nas casas de quem é o dono do capital, né? Então, enfim, tem uma dupla relação aí desse tipo de trabalho. Eu queria saber, é isso, se o perfil se mantém tal como a gênese, né, dessa escravidão moderna, né, vinculada à produção de mercadorias, ou se ela está mais voltada para a questão do trabalho doméstico. É isso.
Obrigada pela pergunta, Patrick. Acho que é muito importante a gente pensar, né, da mesma forma que o Eric Williams traz essa análise, né, o Clóvis Moura também, ele contribui para a gente pensar justamente o racismo como uma arma ideológica, ideopolítica, nesse processo, inclusive, da constituição do capitalismo dependente, da nossa força de trabalho, e pensar, né, a relação, né, com o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele sempre, né, pensando, né, em termos escravocratas, né, da própria conformação, da nossa formação econômico-social, ele sempre esteve presente. Na verdade, pensar o trabalho doméstico repercute a gente pensar, né, numa das expressões do trabalho reprodutivo humano. E pensar a reprodução humana é pensar a totalidade, né, de uma forma, né, a totalidade social de uma organização, né, social, que vai responder às nossas necessidades vitais e socialmente, historicamente construídas. E aí, nesse quesito, é o capitalismo que estamos falando, né? Então, a reprodução social, ela é insuprimível, assim como, né, a necessidade de respondermos às nossas necessidades vitais historicamente constituídas. Então, a questão do trabalho doméstico, inclusive, o Clóvis Moura, Florestan Fernandes, Lélia Gonzalez, vão nos ajudar a entender, né, como as mulheres negras, né, ex-escravizadas, elas continuaram, né, inclusive nesse trabalho doméstico semi-escravizado, né? Só não eram consideradas mais escravas, mas a condição laboral era de escravidão. E como, inclusive, o Florestan Fernandes fala, né, que muitas dessas mulheres é que proporcionaram, inclusive, a sobrevivência das suas famílias por meio do trabalho doméstico, porque elas continuaram em seus trabalhos, né, na Casa Grande. Elas continuaram, mas agora né, como, né, livres, entre aspas, né? Então, a gente vai ter, né, inclusive no caso brasileiro, é importante, afirmar que no caso brasileiro a gente tem, de 95 a 2022, mais de 90% das pessoas resgatadas são homens. Mas a gente tem visto, a invisibilidade, inclusive, primeiro, do trabalho feminino, né? Quando a gente analisa os dados internacionais, a maioria das mulheres resgatadas são mulheres, a maioria das pessoas resgatadas são mulheres. E aí é justamente dentro do mercado do sexo e do trabalho doméstico, mas também articuladas ao casamento forçado. A OIT, ela considera o casamento forçado como uma forma de escravidão moderna, né? E aqui no Brasil a gente não tem ainda essa apreensão. E aí, assim, um dado relevante sobre isso é que apenas em 2017 é que começaram as operações de fiscalização do, né, do grupo, móvel especial de fiscalização, né, do trabalho, é que começou a fazer, operações tanto no mercado do sexo como no trabalho doméstico. Então, assim, quando a gente analisa, né, dados que a gente tem, né, do trabalho feminino, por exemplo, no geral, a gente só tem dados a partir de 2003, né? Por que só a partir de 2003? Que é quando a gente tem ali o acesso dessas pessoas resgatadas ao seguro-desemprego, a outros direitos, que vai obrigar, né, nas operações de resgate, o melhor preenchimento da ficha ali, né, da localidade, sexo, cor. Então, é somente a partir de 2003 é que a gente vai ter dados mais, refinados sobre esse perfil dessas pessoas resgatadas. E aí, de 2003 a 2022, a gente teve apenas, aproximadamente 2.500 mulheres resgatadas, né? E aí, como eu disse, né, também a maioria é natural do norte ou do nordeste do nosso país, a maioria é preta ou parda, a maioria é analfabeta ou com ensino fundamental incompleto. E aí, assim, percentualmente, nessas 2 décadas, né, de 2003 a 2022, as mulheres correspondem apenas 5% do total, né? E aí é interessante que, quando analisa, né, onde essas mulheres estavam, né, mais de 70% estavam também em atividades agropecuárias, né? Então, a gente vai ver, inclusive, tem um estudo também da ONG Repórter Brasil, tocado pela Natália Suzuki, que vai mostrar como em alguns cultivos a gente vai ter muito mais mulheres do que homens, né? No cultivo do café, principalmente esse café gourmet, né, que precisa, né, a ideia, né, do trabalho mais delicado, refinado. Essa questão do patriarcado, da constituição dessa mística do trabalho feminino. Mas a gente vai ver as mulheres no cultivo de café, mas também na cana-de-açúcar, na pecuária de corte, no cultivo de erva mate. E aí, assim, como eu disse, o primeiro resgate do trabalho doméstico foi em 2017, e também no mercado do sexo foi em 2017. Somente ano passado, no mercado do sexo, foram resgatadas 22 pessoas. Não, 22 não. Mais de 30 pessoas, 34, 35 pessoas. Eu tenho que abrir aqui os dados, mas é essa média. E, assim, a gente sabe que de 2017 a 2022, foram resgatadas cerca de 72 pessoas do trabalho doméstico. E aí o dado relevante disso é que, assim, 80% eram mulheres, e mulheres em áreas urbanas, e os outros 20 eram homens na qualidade de caseiros, Então, assim, enquanto caseiros, né? Casas de praia, de veraneio, essas pessoas, né, foram resgatadas. Então, assim, né, na sua pergunta, né, a gente vê essa ideia, né, de que o trabalho escravizado, ele está só nessa parte, né, da produção de mercadorias, né, nessa cadeia produtiva. A gente tem que analisar, né, como que a totalidade social capitalista, ela vai depender também da reprodução humana, né? Inclusive dos trabalhadores, né, das próprias burguesias. A gente não pode esquecer que, inclusive, aqui no caso do nosso estado, da nossa cidade, no Rio de Janeiro, das trabalhadoras domésticas resgatadas, elas não foram resgatadas de casas das grandes burguesias. Elas foram resgatadas, né, das casas das classes trabalhadoras melhor remuneradas, né? Então, assim, e do subúrbio carioca também, né? Bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, como que a gente tem que pensar, né, esse trabalho reprodutivo, né, como vital, essa terceirização do trabalho reprodutivo, e aí principalmente as mulheres negras, a maioria negra, e como que num dos casos que me chamou a atenção e que me fez pensar, inclusive, na Vânia Bambirra, na contribuição da Vânia Bambirra, né, foi justamente um desses casos na Zona Norte, em que a trabalhadora doméstica, ela não podia usar a máquina de lavar. Ela tinha que lavar as roupas na mão, porque a patroa achava que ela ia quebrar a máquina de lavar. E é muito interessante que nesse processo de racialização, a gente tem a infantilização de nós negros. Nós negros somos infantilizados, animalizados, incapazes de responder por si, e é o que a gente vê, inclusive, nos depoimentos dessas patroas e patrões, né, no caso dessas mulheres resgatadas. E aí eu fiquei pensando muito, inclusive no livro eu coloco isso. Como que o acesso, né, como era uma patroa que não é da grande burguesia, né, não é burguesa, é da classe trabalhadora, inclusive, a gente vai pensar ali o acesso, né, à máquina de lavar, que hoje é um bem básico, né, que já foi por muito tempo um bem suntuário, um artigo de luxo, a gente vai ter acesso por meio do crediário, né, por meio do endividamento, por meio do carnê. A gente não vai ter acesso facilmente. Então, esses bens, eles são caros, né, para a gente. Então, como que nesse processo de terceirização do serviço doméstico, do trabalho reprodutivo, a gente vai ter aí a escravização dessas pessoas como vital, né, para garantir dentro dessa grande cadeia, né, de produção de valor, né? Essas mulheres, elas não produzem valor. Mas são vitais na produção de valor dentro da cadeia produtiva. Eu não sei se eu te respondi.
Satisfeito, Patrick? Se sim. Ah,
Perfeito, perfeito.
satisfeito.
Obrigadão.
Valeu, Patrick. Marcelo, foi ótimo papo. Foi muito bacana debater, né, superexploração e escravização, né? Ver como que a escravização contemporânea está marcada por, está atravessada por diversos marcadores, né? Seja raça, classe, gênero. Inclusive pela posição que você tiver geograficamente no país, né? É muito interessante você destacar isso, muito bacana ver essa discussão toda. Vou agradecer a todo mundo que está assistindo, vou parar a gravação por aqui e semestre que vem a gente volta com o Olho do Furacão com Problematize, tá bom? Obrigado, Marcela.
Um grande abraço, pessoal.
Falou. Deixa eu...